Olá, muito bom dia a você, amigo ouvinte da Rádio CPT. Está no ar o programa Teologando, nesta manhã de sexta-feira, no período de Advento, onde nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus. E o Advento é um período bastante importante para o calendário da Igreja Cristã, porque ele inaugura o ano da Igreja, o ano eclesiástico. E nesta inauguração são 4 domingos antes do Natal, por isso a palavra Advento, Advir, que nós nos preparamos para a vinda de Jesus. E a gente tem uma preparação assim, em 3 esferas, digamos assim. A gente espera, a gente sabe que olha para o Jesus que veio no primeiro Natal, o Emmanuel, o Deus conosco, o Jesus que tornou-se um de nós e habitou entre nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, do Filho de Deus Jesus Cristo. Então a gente olha para o Natal que aconteceu, no qual todo o Antigo Testamento esperava a vinda do Messias que iria restaurar o relacionamento entre os seres humanos e Deus novamente e restabelecer o reino de Deus. Então a gente olha para o Jesus que veio. Também Advento é tempo de nós nos prepararmos o nosso coração para o Jesus que vem. Jesus vem na palavra, no batismo, na Santa Ceia. Jesus vem a cada um de nós, a cada dia, com a sua graça, misericórdia, amor, paz, com os frutos do seu Espírito Santo. E também é uma época da Igreja Cristã olhar para o Jesus que virá novamente em glória para julgar os vivos e os mortos e estabelecer o seu reinado que não terá fim. Então, nessa tríplice expectativa, ou nesse tríplice olhar, o Jesus que veio, o Emmanuel, no primeiro Natal, o Jesus que vem na palavra, batismo e Santa Ceia, com a sua graça e o seu amor, e o Jesus que virá novamente para trazer o novo céu e a nova terra, é que nós aguardamos o Natal. Né? Eu estava conversando aqui com o Rodrigo, antes de entrarmos no ar aqui no programa, uma vez estava em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e numa livraria lá tinha um adesivo de Jesus num enfeite de Natal, e duas mulheres conversando olharam para o adesivo e falaram assim, olha, mas esses crentes estão colocando Jesus até no Natal. Para a gente entender o conceito de Natal que aquelas pessoas tinham, né? Estão colocando Jesus até no Natal. E o Natal é Jesus, é o nascimento do Deus conosco. É aquele Jesus que veio, vem e virá. Então, nessa expectativa que nós saudamos vocês, amigos ouvintes da Rádio CPT, a rádio que há 6 anos é uma boa companhia para você, e também agora nós queremos saudar os nossos amigos colaboradores do programa hoje, que são 3 dos nossos estagiários de teologia do ano de 2020. Né? Nós vamos conversar com o Renan Figur, o Leocir Rudolf Reis e o Cauê Neufeld Panis. É Panis ou Panis, Cauê? Bom dia, Cauê.
Bom dia, é Panis.
Panis. Né? Vou começar com alguém que está um pouquinho mais fora do Brasil, né? Um pouquinho não, está fora do Brasil, um estagiário gringo hoje aqui, importado, né? O Cauê, ele é natural aqui do Rio Grande do Sul. Pelotas, Cauê, é isso? Que você é natural de Pelotas?
Isso, de Pelotas.
Ah, e está fazendo estágio onde, Cauê?
O meu estágio é aqui em Montevidéu, na capital do Uruguai.
Então, o Cauê é estagiário em Montevidéu, na capital do Uruguai, e o seu orientador é o pastor André Miller, isso?
Isso, o orientador é o André Miller, e tem outros 2 pastores que estão juntos, mas o orientador mesmo é o André.
Ah, tem a oportunidade, então, de uma aprendizagem com um ministério compartilhado, né, entre 3 pastores. Tem uma escola e um colégio luterano aí também, né, em Montevidéu, que o pastor Christian Hoffmann é o diretor, ou é o capelão, algo assim, né, Cauê?
Sim, né? Aqui junto com a igreja tem o Colégio Luterano São Paulo, que pega tanto do ensino primário como até o que seria o nosso ensino médio, que tem o pastor Christian Hoffmann de capelão e o pastor Mauro Hall de diretor.
Ah, o Mauro Rô é o diretor e o Christian Hoffmann é o capelão. Muito bem, então é o Colégio São Pablo, tá certo. E Cauê, como é que está sendo a sua experiência aí de fazer um estágio em outro país, uma outra cultura? apesar de ter colegas brasileiros aí, né, os seus orientadores aí, especialmente o pastor André, que é orientador diretamente, são brasileiros, mas você trabalhando com outra cultura, outro idioma, e daí de repente vem essa pandemia e que vira tudo de cabeça para baixo. Qual que é a aprendizagem que você está trazendo para o seu último ano de teologia do seu estágio, Cauê?
Bom, o que me afetou bastante, acho que foi eu sair da zona de conforto. Aí aqui no Uruguai, o fato de estar indo com outra, falar outro idioma, tudo isso gerou toda uma dificuldade inicial de contato. E, bom, tive que sair da zona de conforto, improvisar um pouco. E porque ao estar em contato com outra cultura é algo muito, é muito incrível, na verdade. E todo, especialmente uma cultura aqui, quando tu sai com uma camisa escrita Jesus ou com uma cruz na rua, tu vê que as pessoas já te olham diferente. Pra quem não sabe, o Uruguai é o país mais ateu da América Latina. Então, tudo isso são experiências que vieram para agregar.
E você teve a oportunidade de, em algum desses momentos que você estava com a camisa, ou algum outro momento que você teve a oportunidade de conversar com uma dessas pessoas que se declaram ateu e você dar o seu testemunho de fé e apresentar o plano da salvação para eles, Cauê?
No momento que eu estava com a camisa, não. Mas eu estava conversando uma vez com uma pessoa. Não lembro onde a gente se esbarrou. E fomos conversando, perguntou o que eu estava fazendo aqui. Aí, conforme eu fui explicando, aí no final essa pessoa falou algo muito interessante. Que, bom, vou dizer abertamente, eu fico feliz que, tipo, parabéns e tal, porque eu vejo que tô realmente crendo o que fala, não é um, não tá, tipo, tentando enganar. Enfim, me chamou muita atenção isso. Tem toda uma visão negativa sobre o cristianismo.
E tem muitas igrejas brasileiras aí, essas igrejas de mídia neopentecostais, Cauê?
A Igreja Universal tem aqui, que é o Pare de Sofrer, o nome. E também está na mídia, a partir da meia-noite e meia, começa a transmitir na TV. E talvez tenha outra, mas é a Universal mesmo.
E essas igrejas contribuem para um testemunho negativo da igreja cristã, ou é o secularismo mesmo, ou o próprio catolicismo que foi abandonado aí? Qual que é a tua perspectiva diante disso?
Eu acho que, bom, o secularismo daqui é algo histórico. O pastor estava me contando, é desde um presidente lá de volta de 1890, 1900, que pegou e como todos os nomes de cidade, de ruas que estavam relacionados a algo bíblico, ele trocou. Tanto é que só sobrou uma cidade que se chama Trinidad, Trindade, e uma outra que agora não me lembro. Mas enfim, esse presidente como mudou tudo, e a partir daí foi começando o grande secularismo. Acredito que tenha muito da influência da Igreja Católica, por causa dos escândalos que acontecem. Mas acredito que o principal mesmo ultimamente é por causa das igrejas da mente.
A gente passa por um problema que a igreja cristã brasileira precisa acordar, na minha opinião aqui, porque assim, há uma confusão entre a diferença, separação e distinção de igreja e Estado, né? Diferença é uma coisa, separação é outra e distinção é outra. Tá? E o Estado, ele é laico no sentido de não ter uma religião oficial, mas ele tem a nossa liberdade religiosa. E dentro da nossa liberdade religiosa, a gente tem o direito a culto e tudo mais. E as pessoas estão confundindo, né, às vezes, Estado laico com proibições a algumas atividades religiosas. E tem outros que estão se aproveitando da aproximação do Estado por igrejas, né? e especialmente por causa da ação de políticos, a chamada bancada evangélica, e o próprio presidente da República, que tem um viés religioso nos apoiadores dele, né? Então as pessoas estão confundindo muito e levando a igreja para o lado da política, e não estão fazendo a correta distinção e a correta separação de igreja e Estado, e está virando uma miscelânea isso aí, tá? Tá bem complexa essa situação de igreja e Estado aqui no Brasil. Decretos que proíbem igrejas fazerem cultos por causa da pandemia, decretos municipais que contrariam estaduais, decretos estaduais que contrariam orientações nacionais, e a liberdade de culto, que é algo, uma cláusula pétrea da nossa Constituição, né? Algo que é intangível na Constituição, e as pessoas estão fazendo cair essa prerrogativa de liberdade de culto diretamente, né? Então, assim, existem coisas terríveis aqui. Espero que não chegue nesse ponto aí de ver, enquanto tem um governo que é simpatizante da igreja cristã ou dos evangélicos, da bancada evangélica, tal, facilita até. Mas eu quero ver quando vier um governo que não tem esse viés e acabar fazendo como este governo fez aí no Uruguai, né? O povo brasileiro tem que acordar para esse relacionamento igreja-estado, que é bem complexo, né? Bom, mas não é o nosso tema aqui, né, Cauê? E você vai trazer de aprendizagem para o seu último ano de teologia, além da questão da cultura diferente. Eu achei importante essa sua palavra que você falou assim, saiu da zona de conforto, né? E a gente entrevista vocês o ano que vem, aí os formandos de 2020, a gente entrevistou, e nós fazemos algumas perguntas lá, e entre as perguntas a gente fala assim, se eles têm alguma restrição quanto a alguma região do Brasil, né? E alguns não querem sair da zona de conforto, né? Não querem ir para uma cidade do interior, não querem ir para uma cidade do sudeste, do norte, do nordeste, do centro-oeste, querem ficar de preferência no estado onde nasceu. Enfim, essa questão de sair da zona de conforto é bastante complexa, né? E que bom que você teve essa experiência aí, você sentiu isso e você conseguiu tirar uma leitura positiva desse sair da zona de conforto, Cauê?
Tem passado muito, foi o como aquele, agora não lembro se é um versículo bíblico ou só um ditado popular, que é: a gente faz planos, mas é Deus que como é que é? Esqueci agora.
O coração do homem faz os seus planos, mas a resposta certa vem de Deus. É isso?
Isso aí. É isso mesmo. Então, muitos seus planos. Nós planejamos muito para esse ano e, bom, aconteceu tudo. Escolheu da zona de conforto. Uma pena que quem me conhece sabe que eu sou muito tímido e aqui tem toda, no norte do estado tem uma missão, um ponto de missão. E a ideia era justamente um pastor algumas vezes e aí depois que já tivesse dominado tranquilo o espanhol, ir lá sozinho, o que seria um grande desafio para mim. Mas, bom, infelizmente isso não aconteceu.
Certo, então é uma frustração. Aí eu me lembro, um dia o pastor André Miller, perguntei para ele, vocês não vão pedir um novo estagiário para 2021? Ele falou, daí a gente conversou um pouco lá, daí ele falou assim, o estagiário aqui está muito prejudicado pela pandemia. Eu falei assim, ele e todos os outros, né? Teve todos que foram bastante prejudicados pela pandemia. Muito bem, saindo então lá de Montevidéu, vamos para o nosso amigo Renan Figuro. Olá, Renan, tudo bem?
Bom, pastor, tudo tranquilo?
O Renan é natural de onde, Renan?
Eu sou de Novo Hamburgo, eu sou um dos que mais próximo morava do seminário e agora sou um dos que está mais longe do seminário. Estou em São Paulo, aqui em Indaiatuba e Campinas.
Indaiatuba e Campinas, lugar bom aí, né? São Paulo é fantástico, eu gosto demais do estado de São Paulo. E você morava aqui em Novo Hamburgo, então você não era aluno residente do seminário, morava fora do seminário, isso, Renan?
Pelo contrário, morava no seminário.
No seminário, optou em ficar no internato?
gente fez as contas em casa e valia mais a pena morar no seminário, porque eu não tinha carro, não tinha teto, e aí tem o resto da música.
Ah.
E aí eu fiquei no seminário, valia mais a pena, né? Até pelo convívio e os amigos, que era melhor. E aí eu fiquei, e até os colegas que estão aqui são dos colegas do seminário, grandes amigos, né? Até a gente tem uma certa amizade bastante forte. Dá para dizer assim que a gente tem uma panelinha dentro do seminário. Eu falei para o Leocir que eu ia fazer algumas brincadeiras na entrevista. Eu disse para ele estar preparado. A gente tem uma panelinha, e a panelinha é a panelinha do Leocir.
É o Leocir que faz panelinha lá, então, é? Mas essa panelinha é de inclusão ou exclusão, Leocir?
Olha, em minha defesa, esse grupo tem esse nome por causa de uma panelinha de fato, uma panelinha que eu tenho, que a gente geralmente pedia lanche lá e pedia batata frita, e eu colocava batata frita dentro da minha panelinha, e aí deu o nome ao grupo.
Mas é só brincadeira, né? A gente é tá bastante certo. Amigo. Mas, enfim, morava então dentro do seminário, valia mais a pena, e de vez em quando ia para casa, assim, na semana que não tinha compromisso, de pré-estágio, né? Tanto no primeiro ano quanto no segundo ano, que nós pegamos então só a fase dos pré-estágios do primeiro e do quarto ano, né? Aliás, não no segundo ano nem no terceiro, que agora com o professor Leonídio, então todos os anos tem pré-estágio. Agora veio a pandemia e todo mundo saiu prejudicado, mas agora quando as coisas melhorarem, então todos vão ter pré-estágio em todos os anos. Mas aí então vim para cá, para Indaiatuba, aos cuidados do pastor Walter Banninger.
Você está trabalhando com o nosso chefe aí, o pastor Walter Banninger, ele é o coordenador do departamento de ensino.
Exatamente.
Olha só.
O homem que está coordenando o departamento de ensino. E eu queria só, antes de falar um pouquinho do estágio, lembrar que eu estive na estreia do programa Teologando. Eu fui um dos primeiros entrevistados do pastor Joel, não sei se o pastor ainda lembra, né? Lá no primeiro Teologando estávamos eu, o senhor, o pastor Leonério e o professor Neuci, aquele primeiro programa Teologando.
Você era presidente do Damal naquele tempo, né?
Exatamente.
Aí a gente trouxe um estudante, o professor Neuci, que é o presidente da ANEL e o diretor do seminário, né? Para a gente falar um pouquinho do departamento de ensino e do seminário Concórdia. Ah, que legal, tá bem de memória aí, né, Renan?
Sim, é. Uma das coisas.
Isso quer dizer que estará mais vezes conosco aqui, ou no programa Teologando, ou então na programação, aqui na grade de programação da Rádio CPT. A gente sempre tem convidado aí alunos e professores e pastores. Enfim, a Rádio CPT procura envolver muito a liderança da igreja e estudantes, pastores, tudo para fazer parte da programação aqui da rádio, né? A gente tem que ter pauta diária, então sempre convidamos pessoas aí. É bom saber que você está se identificando com a rádio aí. Rodrigo, coloca o nome dele na lista aí de colaboradores.
O
Rodrigo Bló é o nosso técnico aqui da rádio, e aí eu já falei para ele colocar o seu nome na lista de colaboradores. E vem cá, Renan, você está assim numa região metropolitana aqui em Novo Hamburgo, São Leopoldo, né, faz parte da região metropolitana de Porto Alegre, né? Então você já é uma pessoa urbana. E de repente você vai para uma outra região metropolitana que é Campinas, Indaiatuba. E como é que é compartilhar esse trabalho numa região metropolitana com outra cultura, que é a cultura paulista, é bem diversa aqui da cultura gaúcha, mas só que é uma cultura cosmopolita também, e você trabalhar em duas cidades ao mesmo tempo, e você é acompanhado pelo pastor em Indaiatuba, ou você vai até Campinas para ele acompanhar seu estágio? Como é que é essa dinâmica aí?
Como diz um sábio professor do seminário, sim.
O professor Gerson, quando não tem resposta para a pergunta, ele fala assim, né?
Exatamente.
É, e às vezes, de vez em quando a gente ouve um nin, né? Que é um não com um sim.
Essa eu ainda não tinha ouvido. Mas o que acontece agora, com a pandemia, tudo atrapalhou, né? Mas agora, quando as coisas estão mais ou menos em ordem, eu estou indo para Campinas, eu vou no sábado, a gente tem um momento assim, de mais reunião no sábado pela manhã, um momento mais extrovertido de conversa no sábado à tarde, e aí no sábado à noite a gente conduz o culto em conjunto, no domingo pela manhã conduzimos o culto em conjunto, e domingo à noite ele vem a Indaiatuba junto comigo e conduzimos o culto em conjunto também. E aí, na outra semana, então, temos o culto separado. Então, é uma semana juntos e uma semana separados. E aí, com isso, então, a gente consegue ter a dinâmica bem, bem trabalhada, assim, de certa forma, conseguimos dividir bem o trabalho e, ao mesmo tempo, conseguimos estar juntos. Caminhamos junto, como o concílio trabalhou muito bem, né, nesse ano, né, no concílio regional, que foi bem nacional, nos mostrou muito bem. E a gente consegue, ao longo da semana, estar em contato pelo WhatsApp também, quando precisa. O pastor Walter vem até Indaiatuba, se desloca até aqui, ou com videochamadas a gente se reúne. Então, a gente está sempre em contato. É muito tranquilo a nossa forma de conversar e há muita autonomia. Assim, o pastor Walter me deixa com bastante autonomia para o trabalho. No início do trabalho era um pouco mais focalizado, ele ficava mais atento ao trabalho, depois ele já me deixou um pouco mais autônomo. Então, viu que o negócio era um pouco mais tranquilo, me deixou autônomo para trabalhar. Então, não tem muita insegurança quanto a isso.
Muito bem. Hein, Renan, aí em Campinas tem um dos nossos grandes líderes leigos aí da IELB, que é o Sr. Jairo Christ, que já foi presidente da GELB, já foi presidente do Conselho Diretor, ele hoje é integrante da Comissão de Teologia e Relações Eclesiais, ele também é colaborador do programa MML, o Programa Missão, Ministério e Liderança. Estou até com a camisa do MML aqui hoje, né, para fazer a propaganda aí, o programa que é de treinamento de investimento na missão intencional do pastor e família. E como é que é o Jairo Christ aí, acompanhou o teu estágio? Você teve a oportunidade de ter relações interpessoais aí com o Jairo e com a liderança dele?
O Jairo, ele é o presidente de Campinas, né? Agora, ele era presidente, agora ele já não é mais. Infelizmente, com a pandemia, ele, sendo grupo de risco, não teve tanto contato comigo. Até pouco tempo atrás, eu consegui visitá-lo, assim, fui na casa dele, felizmente.
Mas que grupo de risco que o Jairo pertence? Vamos brincar um pouco com o Jairo, então. Ele já está no grupo da terceira idade ou comorbidade?
Eu não sei se ele está nos ouvindo, mas eu prefiro não entrar em detalhes, assim, acho que não é bom escolo, senão ele vai pegar no meu pé. Assim.
Pode dizer para ele que pode ficar tranquilo que eu falo para ele que você disse que ele está no grupo da terceira idade. É um sim?
É nin.
Tá certo. Renan, eu mencionei aqui que você foi presidente do DAMAL. Explica para os nossos ouvintes aí que não conhecem a estrutura organizacional aí do seminário, o que é o DAMAL?
O DAMAL é o Diretório Acadêmico Martinho Lutero, é como se fosse Grêmio Estudantil, o Sindicato dos Estudantes,
eita!
Né? Do seminário, né? Uhum. É o órgão representativo dos estudantes dentro do seminário. É a melhor forma de...
É o diretório acadêmico, né? Diretório acadêmico. É isso aí. É. Muito bem. E ali temos, então, o dono da panelinha de batata, o Leocir. Né? Agora, a gente vai convidar você para fazer par e fazer dupla aí com o Batatinha. Né? Aí ele vai ser o Batatinha e você o Panelinha. Que tal essa aí, Leocir? Tudo bom, Leocir?
Tudo bom? Bom dia a todos. Não esperava ganhar um apelido a essa altura do campeonato.
Foi a culpa do Renan. O Renan que está revelando as intimidades da Batatinha aí, né? Mas isso aí é tranquilo, você tira de letra, né? Leocir, você faz estágio onde, Leocir?
Eu estou fazendo estágio aqui no Paraná, chamado pela paróquia Paz, de Coronel Vivida, mas eu estou morando em Itapejara do Oeste, que é uma cidade vizinha, uns 30 quilômetros de Coronel, e atendendo principalmente a congregação aqui de Itapejara, mas também lá em Coronel. Antes da pandemia, o planejamento era de ser, de fato, uma ação mais conjunta, né, entre eu e o pastor Jefferson Minickel, que é o pastor aqui, mas com a pandemia acabei ficando mais focalizado aqui onde eu estou morando, em Itapejara.
Entendi. E Itapejara, os membros aí da igreja são membros locais mesmo ou são oriundos de outras cidades que foram parar Itapejara e daí receberam atendimento? E como é que é a história da igreja aí, Leocir?
Bom, a história da igreja eu vou ter que deixar porque eu não sei ao certo todos os detalhes, mas... É uma congregação que foi por muito tempo foi atendida apenas os cultos, né, sem ter um pastor fixo aqui, então o atendimento ficava um pouco mais limitado. Atualmente nós temos membros que moram em Itapejara e membros que moram em Pato Branco e que são atendidos aqui pela congregação de Itapejara.
Branco, né? Ah, certo. E a cidade fica mais próxima a Pato Branco ou mais próxima a Coronel Vivida?
Fica no meio do caminho.
No meio do caminho.
Aqui é 30 quilômetros de Beltrão, 30 quilômetros de Pato Branco, 30 quilômetros de Coronel e mais acho que uns 30 e poucos de dois vizinhos.
Beltrão, que você fala, é Engenheiro Beltrão?
Não, é...
Francisco Beltrão. Francisco Beltrão é que faz concorrência com Pato Branco, né? Para ver quem que é a maior e melhor cidade aí do sudoeste aí, né?
Isso, é o Marreco contra o Pato.
É uma rixa histórica aí, né? Ah, que legal. E me diz uma coisa, você é natural de onde, Leocir?
Eu sou do Mato Grosso do Sul, nasci em Dourados, cresci em Bonito e por último estava em Campo Grande. Então, vivi até antes de ir para o seminário todo o tempo no Mato Grosso do Sul.
Você é um pantaneiro, então, é?
Dá para se dizer.
E só local bonito, hein? Bonito, Dourados lá. Eu estive lá o ano passado, o ano retrasado, comemorando um aniversário deles. Lá preguei no culto lá. Uma cidade bastante bonita também, bem arborizada. É. E Campo Grande, que é uma capital projetada, muito bonita. É. O meu orientador de estágio é pastor lá em Campo Grande, o Carlos Williams, o Canarinho. Ele foi meu orientador de estágio alguns anos atrás, em 1997, quando ele era pastor em Teresina, no Piauí. É. Vocês estavam brincando com o Renan e falando de uma foto. A foto do Renan ou a foto minha?
A foto sua, tem uma foto sua do seu tempo de seminário que lembra um pouco o Renan.
Ah, é? Ah, tem que resgatar essa foto aí para ver se vocês têm razão. E falando em tempo do seminário e estágio, orientador de estágio, hoje às 17 horas nós teremos aí a transmissão pelo Facebook do seminário e acho que da rádio também, não tenho certeza se vai passar pelo da rádio também, mas vai passar, vai ser transmitido aí a entrega do chamado para os formandos de 2020, e também a designação dos estagiários. Esse ano são 28 estagiários. Né? Vocês vão assistir a transmissão do culto lá de designação? Sim? Dá uns likes lá. Vocês fizeram o bolão aí, palpitaram para ver quem vai para onde. E eu acredito que os alunos lá estão fazendo. Né? Daqui um ano vai ser a ansiedade, quem vai passar por esse momento serão vocês. Né? Vocês passaram o ano passado para saberem onde iriam estagiar. E agora, a nossa turma aí, 28 estagiários e 20 formandos. Desses 20 formandos, 5 deles irão para um projeto que a IELB fez junto com o Departamento de Missão da Igreja de Missouri, né, da Lutheran Church. E então, lá nesse projeto com o Departamento de Missão, nós estamos cedendo pastores para trabalhar no projeto Aliança. Vão 2 alunos, 2 formandos para a África e 3 deles vão ficar aqui na América Latina, na América Central ali, né? Então, hoje à tarde, eles vão receber a designação, cada um deles. E os outros 15 aqui pelo Brasil mesmo. Quem sabe o ano que vem nós tenhamos novas propostas aí de trabalho no exterior e vocês terão essa oportunidade de... aceitar um desafio missionário fora do Brasil, como disse o Cauê, sair da zona de conforto, né, Cauê? E quem sabe um de vocês estarem lá. Muito bem, a gente está chegando assim ao final do nosso programa, que, como eu disse, é mais um bate-papo para a igreja conhecer os nossos estagiários, que serão nossos futuros pastores, e saber um pouquinho, né, da perspectiva de trabalho de vocês. Que esse ano a gente não precisa, é até chato que a gente é repetitivo, né? Mas é o que está acontecendo, né? Então, que Deus abençoe o aprendizado de vocês aí na reta final, né? Se cuidem, fiquem bem e venham para o seminário ano que vem na perspectiva de aprendizagem, de crescimento e com vistas aí ao futuro do ministério pastoral. O Cauê lembrou antes ali o provérbio de Salomão, porque os meus o coração do homem faz os seus planos, mas a resposta certa vem de Deus, né? Então vamos lembrar o profeta Isaías, né? Que os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos. A gente tem a certeza e a fé que o amor de Deus nos acompanha, como Jesus disse lá, lembre-se disso, eu estou convosco todos os dias, todos os dias. Na pandemia também, Jesus é Deus conosco. O advento aí é tempo de olhar para o Natal, né, Leucê, e ver que Jesus veio, vem e virá, e ele disse que estaria conosco e ele está. Né? Seja nos meios da graça, seja na proclamação da palavra e seja pela sua onipresença, que Jesus é Deus onipresente também. Tá? Vamos começar com o Leucir aqui, dar uma palavra final para os nossos ouvintes, depois o Renan e então o Cauê, uns momentos aí de mandar um recado para os nossos ouvintes aqui da Rádio CPT, a rádio que há 6 anos é uma boa companhia para você.
Então, eu primeiro... primeiro, eu gostaria sempre de agradecer pela oportunidade que a igreja dá, né, dos estagiários aqui. Eu tive bastante aprendizagem com o pastor Jefferson Minico em Itapejara, Coronel, e também atendendo Honório Serpa e Mangueirinha. E para os estagiários, então, que agora serão designados, que tenham firmeza, tenham confiança em Deus. Eu entrei no estágio não me sentindo muito preparado, estou terminando o estágio ainda com muitas dúvidas, mas na certeza de que Deus está acompanhando. Então, podem ter essa certeza de que Deus capacita aqueles que Ele coloca para o seu trabalho. Um abraço a todos.
Não tenha medo, tenha fé, e se tiver medo, vai com medo mesmo, né, Leucê? Vamos interagir um pouquinho com os nossos ouvintes aqui, ó, no Facebook. A Irma Reus, bom dia, pastor, que Deus abençoe todos nós, um abraço. A Renê Reus, bom dia, pastor. A Leontina Fernandes, bom dia, pastor, que sempre podemos seguir o amor de Deus. A Leonilva Schmidt-Mittmann, assistindo daqui de Joinville, Deus abençoe vocês. A Eliana Blixi, bom dia, pastor Joel e todos, acompanhando de São Paulo, capital. A Márcia Pritch, Bom dia, Márcia Pritt, da Congregação de São João, Rio Grande. O José Roberto, acompanhando de Uberlândia, a Comunidade Cristo de Uberlândia. O pastor Jaime Cook, um abraço lá para o pastor Jaime Cook. Rafael Zimmermann, grande abraço a todos, em especial ao teologando Leocir, grande amigo dos tempos de Bonito, Mato Grosso do Sul. Pastor Rafael Zimmermann era pastor lá em Bonito, né? Está lembrando aí então do Leocir. Muito boa essa fase de estágio, muito aprendizado e crescimento. Abração, pastor Rafael, que agora está em Jaraguá do Sul. Abraço, pastor Rafael. A Noêmia Scherer, bom dia, obrigado, pastores. A Cleide Schelski, um abração a todos, que Deus abençoe, carinho especial pelo Cauê, que participou em nossa congregação Emanuel de Canoas por um período. Aí o Cauê, então, recebendo um abraço especial da Cleide Schelski. O pastor Alistair Jones Piper, muito bacana acompanhar, nos faz lembrar o nosso tempo de estágio. Grande abraço ao pastor Joel e aos Fux estagiários. Que é isso, os Fux são todos, eles são estagiários, né, pastor Alistair? O pastor Alistair, eu fiz estágio em Teresina em 97, 98 ele foi estagiário lá em Teresina. E a gente tem recadinho lá no YouTube também, né? O Carlos Plummer mandando um bom dia, o Jefferson Minickel, bacana este momento de conhecer os estagiários e seu trabalho nesse ano tão diferente por causa da pandemia. Bênção de Deus a todos. O Juan Faller. Juan Faller vai ser estagiário esse ano, né, de 2021. Era para ele ser da turma de vocês aí, mas por causa dos estudos dele na faculdade de música, ele acabou postergando o estágio, então ele será estagiário em 2021. Ele fala: olá, bom dia, legal ver esses amigos do seminário que estão no estágio. Um abraço a todos. Abraço lá para o Juan também. A Cláudia Ramos mandando um bom dia, acompanhando de Manaus. Olha lá, um abraço para os nossos amigos lá de Manaus. Lá o pastor Evandro Binchen. E também tem o pastor Jacques Loser, que é capelão, e os demais pastores lá e amigos que trabalham na UBRA de Manaus. A Lina Belisário da Silva Fernandes, mandando um bom dia. O pastor Fernando Garsch, que forte abraço ao Renan, que Deus sempre o abençoe. Você é membro da congregação lá do pastor Fernando Garsch, que Renan? Abraço, pastor Fernando. O Marcelo Home, acho que é assim que se fala, pergunta para os estagiários se eles ficaram doentes durante o estágio ou se pegaram COVID ou se bateram o carro. Alguém de vocês bateu o carro?
Três coisas. Acho que é uma provocação a mim. Eu tive apendicite, tive COVID e bati o carro.
É o Marcelo Rema, que HMN é o Marcelo Rema que está perguntando, né? Marcelo Rema, grande amigo, foi meu companheiro de quarto lá no Seminário Concórdia, né? E um abraço para você, Marcelo. Oi, não é o Marcelo Rema? É, né? A Dislaine Becker, Coronel Vivida, acompanhando, grande trabalho desenvolvido pelo pastor estagiário Leocir. O pastor Jarbas Hoffmann desejando que Deus abençoe nossos estagiários. Um deles virá para a Bahia, os estagiários do ano que vem, ele está dizendo. Nós seremos um estagiário na cidade de Eunápolis, na Bahia. Muito bem, meus amigos. Renan, fala o seu tchau aí para os nossos ouvintes, Renan.
Então, a todos que acompanharam, que estão acompanhando ainda, uma abençoada sexta-feira, um abençoado final de semana. Lembrando o que o pastor Joel disse, né, o período do Advento, o rei que vem, que veio e que certamente virá, né, na palavra e nos sacramentos. Bênção de Deus a todos, aos estagiários que ano que vem estarão trabalhando, fiquem calmos, 17 horas é o tempo da graça e da misericórdia, fiquem tranquilos, Deus está com vocês, formandos também, fiquem tranquilos, tá? Sei que vocês estavam ansiosos, que não tinha estágio, mas Deus foi trabalhando e tem estágio, tem lugares para todos vocês trabalharem. Fiquem todos bem, fiquem todos com Jesus.
Cauê?
Bem, então, em primeiro lugar, agradecer ao seminário, a Yelby, pela oportunidade de estar fazendo estágio aqui em Montevidéu. Uma experiência incrível. E me encanta essa cidade. E também, uma palavrinha final, acho que a gente, como brasileiros, deve ser muito agradecido a Deus por toda essa liberdade religiosa e poder ser cristão sem sofrer consequências. É algo que eu tenho aprendido muito ao longo desse ano e, bom, temos que ser muito agradecidos a Deus. Um abraço para todos, os ouvintes. Já não esquecer, não sei se meu pai e minha mãe estão assistindo, amo vocês. Um abraço para todos.
Certamente eles estão acompanhando. Muito bem, Leocir, Renan e Cauê, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco hoje, nessa manhã, no programa Teologando. E a gente quer agradecer o carinho da audiência. O Renan lembrou aí que no início a gente estava com ausência de lugares para estagiários. A gente fez aí um apelo, um pedido para a igreja. E a igreja respondeu muito positivamente. Muito obrigado, igreja, por responder. Foi de tal forma a resposta que nós tivemos 35 pedidos. Destes 35, então, dois foram para formandos e 28 serão contemplados aí com estagiários, né? Então isso é bênção sobre bênção, a gente só tem que demonstrar a nossa gratidão a Yelby. E hoje, às 17 horas, pelo Facebook da Rádio, pelo Facebook da Yelby, pelo Facebook do Seminário Concórdia, simultaneamente, Facebook da Yelby, Facebook do Seminário Concórdia, a transmissão do culto do dia do chamado e também da designação do estágio. Fiquem na paz, que Deus abençoe o nosso tempo de advento. Um abraço para todos vocês, até a semana que vem.
Ouça este e outros programas em nosso podcast, radiocpt.com.br.